Fala, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o Pablo Wayne. Caso vocês estiverem ouvindo algum barulho de fundo aqui do meu áudio, eu sei que a qualidade não é muito boa, mas se estiver ouvindo algum barulho de áudio de fundo, é porque tá chovendo agora no momento. Eu tô tentando gravar aqui, tá chovendo no momento. Então, mas vai ficar assim mesmo. Eu vou tentar editar para pelo menos isolar a maior parte do... Só deixar só o meu áudio de fundo. Então, beleza. Aqui quem tá falando novamente é o Pablo Wayne. Eu aqui retornando aqui no NVP. Eu tenho um canal com o mesmo nome, Pablo Wayne, onde lá eu abordo os temas da cultura geek pop em geral. Inclusive, tem uma série lá que eu recomendo, se caso alguém gosta de terror, essas coisas assim. Eu tenho uma playlist no meu canal onde eu fiz vários vídeos sobre as lendas urbanas japonesas. Isso sim, eu fiz vários vídeos contando sobre as lendas urbanas. Na época, eu e um amigo meu chamado José, a gente foi lá e gravou um vídeo lá sobre as lendas urbanas japonesas, e inclusive eu fiz até alguns vídeos sobre lendas urbanas aqui do Brasil. Uma coisa que futuramente eu quero trazer novamente no meu canal, só com outro tipo de abordagem, outro tipo de fórmula de conteúdo, né? Mas estou aqui novamente aqui no NVP, dessa vez para apresentar, trazer para vocês aqui algo que eu já queria comentar antes, entendeu? Em que o senhor Hernani deu essa pauta para mim, entendeu? Para quem se lembra, para quem sabe, o meu último vídeo daqui dessa primeira fase aqui no NVP foi um vídeo analisando o personagem Kenon de Cavaleiro do Zodíaco, né, que é o irmão gêmeo de Saga. Eu comentei lá que Kenon, ele, na minha opinião, ele é o melhor personagem de Cavaleiro do Zodíaco, se não o personagem que tem mais desenvolvimento, um dos que tem mais desenvolvimento de Cavaleiros do Zodíaco. Inclusive, ele tem muito mais desenvolvimento do que seu irmão gêmeo Saga, porque o Saga, ele só tem mais o renome de ser o primeiro grande vilão de Cavaleiros do Zodíaco, de também muita gente considera ele o mais forte Cavaleiro de Ouro também, né? Então, o Kenon, ele sempre foi deixado de escanteio, tá ligado? Mas quando você vê a história dele em comparado com o Saga, ele era um herói, ele era um cara justo, que depois foi se corrompendo, mas não se corrompendo de uma maneira assim natural, né? Ele viu alguma coisa no sistema que fez que corrompesse ele. Na verdade, ele só foi possuído por uma entidade maligna. Então, originalmente, o Saga, ele não é um cara ruim. Diferente de Kenon, que sim, era um cara ruim, e com o tempo ele foi se redimindo, entendeu? Então ele começa ruim, ele começa com aquela inveja do irmão dele, porque o irmão dele, principalmente, foi o primeiro a ser escolhido a ser o Cavaleiro de Ouro, então mostra como o irmão dele era superior a ele na questão de força, né? Então fica aquele sentimento de inferioridade, e o Kenon, ele vai consumindo isso nele, ele vai criando ódio, nutrindo ódio contra o próprio irmão, contra a antena, contra o santuário, e ele vai começando a se tornar maligno, ao ponto de que Saga, ele prende ele lá nos Cabos Sunil, e de lá ele... aquela história de sempre, ele vai lá e acaba conhecendo Poseidon, acaba enganando Poseidon, né? Uma coisa que não é fácil, enganar um deus, né? Ainda mais um dos três principais deuses, né? Então, ele vai lá, engana Poseidon, a história que a gente conhece. Depois ele se arrepende, ele vê os erros dele, e ele mostra que ele tá arrependido, ele vai evoluindo como personagem, ao ponto que no final, a última deixa dele, ele se sacrifica pra um bem maior, que é uma das cenas mais emocionantes do anime. Inclusive, eu coloquei o áudio de fundo no final do podcast, foi algo muito legal. Então, esse é um episódio que o seu Hernani, ele gostou tanto desse episódio, que ele me deu uma pauta comentando, cara. Falou lá, Paulo, vai lá e comenta sobre a saga de Hades, que pra muitos é a melhor saga de Cavaleiro do Zodíaco. E eu tenho que concordar, é a melhor saga de Cavaleiro do Zodíaco. Então, pra quem não sabe, Cavaleiro do Zodíaco é um mangá que foi publicado pela Weekly Shonen Jump na revista Weekly Jump. Só sei que é Shonen Jump é o nome da revista lá. Então foi Foi publicada na Shonen Jump na época do auge, né? Na era de ouro da Shonen Jump, que é quando tava se publicando Dragon Ball. Nessa época já era Dragon Ball Z, né? No arco de Dragon Ball Z. Yu Yu Hakusho, Hokuto no Ken ainda estava sendo publicado, Jojo, né? Então, eles pegaram uma boa época, a época de ouro, onde tinha esses grandes animes, né? Os mestres do mangá dessa época. E a Saga de Hades foi publicada nessa época, entre os anos de 1991 e 1992. Nessa época, no momento, o anime já tinha alcançado o mangá, já tinha passado já da saga de Asgard, já tinha passado já do já tinha acabado já o arco de Poseidon. Então, por isso que não teve nessa época, não se teve a versão animada da época da saga de Hades. Eles preferiram que nesse momento o autor terminasse sim a série de mangás, pelo menos, e para eles pudessem fazer futuramente um anime, coisa que só vai ser feita, acho que 11 anos depois, porque o anime parece que saiu em 2000 e 2002. O anime originalmente da Saga de Hades saiu em 2002. Então, a Saga de Hades já começa com, acho que, um tempo depois da Saga de Poseidon. Lá os cavaleiros estão já cada um no seu local, né? O Seiya, o Shun estão no Japão. O Shiryu volta para a China, o Hyoga volta para casa dele lá no, na Rússia, né? E nesse momento começa a cair umas estrelas no céu, né? Que eu me lembro é isso. E ali, o guardião dos cinco picos lá de Rozan, que é o Dooku, vulgo, e literalmente eu, que é o cavaleiro de Libra, percebe que algo de errado está acontecendo e ele vê que aqueles espectros de Hades que ele estava vigiando para que eles não pudessem sair, o selo deles já estava se rompendo e eles iam sair. E ele viu que iria se iniciar uma nova Guerra Santa. Então, é um clima que eu gosto, eu acho muito legal no anime. O clima do anime, ele é muito diferente, principalmente nesse primeiro arco que tem o Radamantes. Tem o Radamantes, né? Inclusive, para quem assistiu dublado, acho que todo mundo assistiu dublado, né? É o Radamantes, que tem a dublagem do Guilherme Briggs. Ali tem. Então, nesse primeiro arco, onde é apresentado os cavaleiros, inclusive tem a morte do a luta entre cavaleiros de ouro, a execução. Não, não é execução, não. É o ataque lá de Antena, me esqueci o nome. É a exclamação de Atena, não me lembro agora no momento. Tem um ataque lá que é proibido, o ataque de Atena, que ele tem um poder muito grande, que eles dizem, ah, isso aqui assimila a energia do Big Bang, alguma coisa assim. Então, esse arco inicial, eu acho que ele é muito bom. Inclusive, ele tem uma abertura muito boa também, de Cavaleiros do Zodíaco, uma das mais bonitas aberturas de anime, uma das melhores, não só as melhores, mas também uma das mais bonitas. Então, é um arco muito bom. E eu acho que o clima que eles colocaram no anime foi perfeito, que é um clima um pouco mais sombrio. É um arco que se passa totalmente de noite, entendeu? Ele acontece numa noite só. Ele mostra os cavaleiros, todos os cavaleiros se surpreendendo com a vinda dos espectros, e inclusive os espectros de Hades, eles aparecem nas sombras e eles ressuscitam também outros cavaleiros que morreram nessas batalhas que a gente viu desde o começo. Então vai voltando vários cavaleiros que morreram, todos malignos, né? A maioria maligno, né? Então você tem algumas batalhas, né? Inclusive é nesse arco que, infelizmente, a Toei Animation, ela caga muito o anime de Cavaleiros do Zodíaco. Ela adaptou muito mal a história. Porque o Aldebaran, que é o Cavaleiro de Touro, ele morre de uma maneira muito ridícula, com um espectro muito merda no anime. No mangá é a mesma coisa, né? É um espectro muito fraco, você botar um Cavaleiro de ouro para morrer para um espectro muito fraco. Mas no mangá ele tem um pouco mais de coerência em comparação com o anime. Porque no anime ele chega lá, o espectro vai lá, assusta Aldebaran e Aldebaran morre. E o Espectro também morre porque o Aldebaran, antes de morrer, ataca o Espectro e mata ele, né? O Espectro acha que ainda tá vivo, mas na verdade ele já tá morto, né? O corpo dele tá totalmente destruído. Mas no mangá, A coisa um pouco mais coerente, porque na saga anterior, na saga de Poseidon, o Aldebaran parece que ele perde há muitos sentidos, ele perde a capacidade de ouvir, de sentir o cheiro, né? É um pouco meio ridículo, porque um cavaleiro de ouro, ele é treinado para mesmo sem todos os sentidos dele, ele conseguir sentir a presença de alguém pelo seu cosmo, a energia do cosmo, né? Ou, sei lá, de alguma outra maneira, né? Mas ele não tem sentido, então ele não percebe a ação do espectro. Eu acho que deve ser, ele não sente o cosmo do espectro por ser um ser que é praticamente morto, né? Ele morre e fica preso, né? Então, eu acho que é por causa disso ele não sente a presença do espectro. O espectro acaba matando ele pelas costas, mas antes disso ele vai lá e mata. Coisa que no anime ficou meio ridículo, mas tudo bem, né? A gente releva. Então é nesse arco, você tem os cavaleiros lá. A Atena, ela já sabia das coisas, então ela proíbe que os cavaleiros de bronze entrem nessa batalha, porque realmente faz mais sentido. Os cavaleiros de bronze lutaram tanto, desde dos primeiros episódios até o final da saga de Poseidon, então eles fizeram tudo sozinhos. Os cavaleiros de ouro não podiam se intrometer, inclusive não podiam se intrometer até no arco de Poseidon, porque Poseidon ainda não tinha reencarnado totalmente, então ele não era uma ameaça tão grande naquele momento, em comparação com Hades, entendeu? Porque se Poseidon ele reencarnasse totalmente, iria sim ser uma guerra santa. Inclusive, se eu não me engano, na lore de Cavaleiro do Zodíaco, a primeira guerra santa é entre Atena e Poseidon, não é Atena e Hades. A partir da segunda guerra santa, ela continua sendo entre Atena e Hades, então fica entre esse tempo entre 200 anos, 200 e poucos anos da nova reencarnação de Hades até a nova reencarnação de Atena, então por aí vai, né? Então, esse arco eu acho ele muito bom, muito bem desenvolvido. É uma coisa que ele é até um pouco mais fiel ao mangá, né? A dublagem também brasileira dele é uma das melhores, né? Você tem o Guilherme Briggs fazendo a dublagem de Radamantes, que ficou muito, muito boa mesmo, tá ligado? Então, é uma coisa muito boa. Então, esse arco é muito bom. Você mostra lá todos os cavaleiros, aquele sentimento, aquela trilha sonora, mostrando todo o sentimento dos cavaleiros de angústia, né? Também de confusão, de eles não estar entendendo nada, porque ninguém explica para eles. Você vai entender um pouco melhor depois, né? Você vai entendendo um pouco melhor depois. Então, você vê os cavaleiros lutando entre si. O Máscara da Morte, o Afrodite ressuscitam também, né? Para morrerem depois. Você tem o Saga, o Saga, o Shura e o Camus, né? Eles ressuscitam também, então mostra eles lá chorando sangue e eles matam o Shaka usando a exclamação de Atena. Acho que o nome do ataque é exclamação de Atena. E antes do Shaka morrer, tem uma das cenas mais bonitas dos animes, né? Aquela conversa que o Shaka tem com o Buda, né?
Shaka, Shaka, por que está tão triste? Você tem apenas 6 anos e, apesar disso, você senta aí todos os dias para se lamentar. O que é que te preocupa?
Hoje, eu vi muitos corpos mortos flutuando no rio Ganges. E na beira do rio, eu vi peregrinos vindos da Índia inteira para tomarem banho. Eu tive a impressão de que celebravam a morte no lugar da vida. Por quê? Por que é tão pobre este país onde eu nasci? Parece que só nascemos para sofrer e nos lamentar. As pessoas vivem no meio de desgraças.
Shaka, isso te deixa triste?
É claro. Quem é que quer uma vida cheia de tristezas?
Você está enganado. Onde há tristeza, há alegria. E o contrário também é verdade. Lindas flores nascem, mas eventualmente morrem. Tudo nesse mundo está em eterna mudança. Sempre em movimento, nunca é igual. Tudo muda. E a vida do homem também é assim.
Mas se o nosso fim, a morte, é inevitável, então talvez seja a tristeza que domine nossas vidas. Mesmo quando superamos o sofrimento, mesmo que busquemos o amor e a felicidade, no fim, a morte irá transformar tudo em nada. Eu não entendo. Para que os homens nascem neste mundo? Se é impossível desafiar algo tão completo e eterno como a morte.
Shaka, parece que você se esqueceu.
Esqueci?
A morte. Shaka, parece que você se esqueceu.
Esqueci?
A morte não é o fim de tudo. A morte não é mais do que outra transformação. Shaka. Shaka. Não se esqueça. A morte não é o fim de tudo. Todos aqueles que nasceram nesta terra, mas que depois foram chamados de homens santos, conseguiram superar a morte. Shaka. Se você se iluminar com esta verdade, certamente você, em sua condição mortal, se transformará no homem mais próximo de ser um deus.
As flores brotam e morrem. As estrelas brilham, mas um dia se apagarão. Tudo morre. A terra, o sol, a Via Láctea e até mesmo todo esse universo não é exceção. Comparado a isso, a vida do homem é tão breve e fugidia quanto o piscar de um olho. Nesse curto instante, os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras. Tudo é transitório. E em seguida, todos caem no sono eterno chamado morte. Voem com o vento.
Ela tem uma bela de uma reflexão, inclusive mesmo você sendo cristão ou não, você consegue absorver uma boa filosofia, um bom conhecimento com essa conversa entre Shaka e Buda, né? Uma coisa que é muito interessante, uma coisa que dá para você absorver coisas boas, mesmo você não acreditando, não seguindo essa religião, né? Cavaleiro do Zodíaco, ele respeita muito a religião, as mitologias, entendeu? O autor, você vê que o autor, ele tem uma base, ele estuda muito bem as mitologias que ele quer abordar para colocar na série dele. Então, é muito boa. Então, você tem essas cenas muito bonitas no final da morte de Shaka. E depois, a vinda do... até a luta do Doku, né? De Libra com... Acho que quem era? Era o cavaleiro, era o Ares, o nome dele, né? Que era o cavaleiro de... Ares não, Ares era o nome dele como mestre do santuário. Ai, cara, agora eu me esqueci, que era o cavaleiro lá, o melhor amigo de Doku, né? Que era o antigo cavaleiro de Ares, né? Então, nesse arco a galera vê o real corpo, a real aparência de Doku, né? O mestre ancião, e dali começa, né? E é um, pra começando um arco assim, é muito bom. Então se segue depois a partir do que eu chamo de segundo ato da série de Cavaleiros do Zodíaco. Então eles vão descendo pro inferno, eles descem num buraco, né? Eles vão no castelo e descem num buraco. Algo muito parecido esse arco da Saga de Hades é totalmente inspirado na Divina Comédia de Dante Alighieri. Então eles têm que descer no buraco, algo parecido como Dante, ele tem que entrar numa caverna para descer ao inferno, porque no mapa não mostra parecido com o inferno, mas tem várias coisas que é muito parecido, né? A cada camada do inferno lá, onde eles têm que passar, é muito parecido. Tem o inferno gelado, tem o inferno tem o rio Acarantos, né? Que já vem já desde a mitologia grega, então que Dante ele também coloca muitos aspectos da mitologia grega na obra dele. Então, ele coloca claro que iria aparecer no Cavaleiro Zodíaco, né? Mas ele coloca, tipo, o Inferno Gelado, eles colocam, tipo, os três reis julganos de uma maneira muito parecida com o que tá no livro, né? Também. E é um arco que a gente vê também, muito legal. É lá onde depois a gente descobre que o Shun seria essa reencarnação de Hades, né? Que o Hades, a cada 200 anos, ele escolhe um jovem puro de coração, muito puro de coração, para que ele reencarne nesse jovem. Então você vê Hades, que ele é a representação do maligno, do mal, do que seria Lúcifer, que é uma coisa que você vai ver futuramente na própria aparência do personagem desse arco, né? Ele tem uma aparição quase angelical, perfeita, bela, bonita, tanto que ele guarda esse corpo, esse verdadeiro corpo dele, ele fica guardado, ele nunca utiliza o corpo dele para batalha, porque ele tem essa admiração pela beleza dele, ao ponto dele não sair para lutar, pra ele nunca ter lutado com o verdadeiro corpo dele, né? Porque ele se acha que ele é tão divino ao ponto de não utilizar o próprio corpo dele nas batalhas. É um tipo de orgulho muito parecido com o do Lúcifer, não é? O anjo caído, que é um anjo orgulhoso, né? Que foi o principal, a principal, um dos principais pecados dele foi não só isso, a inveja, né? Hades também tem inveja de Atena por ela ter um cargo que seria, entre aspas, superior ao dele, né? Ele fica no inferno, mas ele tem um privilégio também, não só ficar no inferno, mas ficar no paraíso grego, que é os Campos Elíseos. Então ele tem tão essa admiração ao corpo dele que ele não fica no inferno cuidando dos mortos, trabalhando para sentenciar, cuidar daquele universo do como que os gregos chamavam o submundo, não é? Ele fica mais no Campos Elíseos, sendo protegido pelo Hipnos e por Thanatos, os deuses gêmeos, não é? Então, ele fica lá, você vê que esse orgulho, a representação do orgulho tá em Hades. E por ele ter essa semelhança com Lúcifer, ele tem também uma ideia muito parecida com a de Lúcifer, que é de corromper tudo aquilo que é bom, que é puro, que é sacro, que é sagrado. Então é por isso que ele escolhe um jovem puro de coração para que ele reencarne nesse jovem. Então todos eles nascem, um jovem que seria puro de coração, ele já nasce com aquele colar, que tem aquela estrelinha lá de Hades e tudo mais. Você vê que tem... O autor ele colocou uma parada aqui, muita gente chama lá, ah, é gnose essa porra. Mas o autor, isso aqui é ficção, galera, isso aqui é ficção. Não dá pra você pegar ficção e se basear na vida real. Então, ele pega muita dessas gnoses, coloca lá, diz, olha isso aqui, ó. Isso aqui representa a reencarnação de Hades na Terra, né? É uma coisa legal. Então, é nesse arco, nesse segundo ato do anime, que a gente... Começa a porradaria de verdade, os cavaleiros voltam a ser os cavaleiros de bronze. No primeiro arco, quem é mais protagonista são os cavaleiros de ouro, onde eles mais brilham, né? Aqui nesse segundo ato, volta a ser os protagonistas os cavaleiros de bronze, né? Então, eles vão lá, começam a derrotar os inimigos, aquela putaria toda. Inclusive, é nesse arco que tem... Volta o Kenno, ele se torna um cavaleiro de ouro temporário, o cavaleiro de ouro de gêmeos temporário, e vai seguindo a história. Essa parte é um pouco mais longa, mas é muito legal também, eu gosto, ela é muito boa. Eu acho que o primeiro ato, que é onde é focado mais nos cavaleiros de ouro da Saga de Hades, eu acho que é o melhor. É o melhor, porque é o mais bem desenvolvido, não só na questão estética do anime, a qualidade da animação também é muito boa, a trilha sonora, tudo. Tudo é a ambientação também, tudo é mais bem feito. No segundo, é bem feito, legal. O que eu gosto também, ressaltar aqui, que nessa versão de 2002 dos Cavaleiros Zodíaco, ela é muito fiel ao material dos anos dos 80, mesmo feita 11 anos depois, mais de 11 anos depois do anime, ela é muito bem feita, ela parece que é algo que é feito, algo que foi feito nos anos 80, só que eles botaram 3D, que é só para fazer os cenários, e deixar em HD. Mas é muito bem feita, cara. Eu vi que realmente eles pegaram todos os produtores da série original dos anos 80 e trouxeram novamente para fazer o anime nos anos 2000. Então, esse segundo ato é muito legal. Você conhece o que seria o submundo, muito parecido com as sete camadas do inferno da Divina Comédia de Dante, Alighieri. Então é muito legal, cara. Achei muito foda. E no final eles chegam lá. Até nesse arco também que o Shun ele pega, né? Hades entra no corpo dele, o Shun vira Hades, né? Então, é a primeira vez que você vê o Shun falando de uma maneira séria, né? Tipo, com uma voz de homem de verdade, uma voz mais grossa. É muito legal. E aqui é onde eles têm lá. O final é onde eles ficam perante uma parede. Que tem um nome bem, eu acho, não sei se é um nome hebraico, um nome árabe, algo assim. Onde lá eles têm a parede que divide o submundo para o paraíso, que seria os Campos Elísios. E lá é aqui onde a gente tem a despedida dos Cavaleiros de Ouro. Todos os Cavaleiros, o Shun consegue se libertar de Hades com a sua força própria, porque ele vê que ele não é literalmente a reencarnação de Hades. Ele está sendo possuído por Hades. Então Hades ele é o pecado, Shun ele é a pureza, o algo que é sacro, e Hades é a coisa maligna, a maldade pura. Então ele tenta se infiltrar na pureza e o Shun ele consegue se libertar de Hades e tirar todo esse pecado, entendeu? E jogar fora. É uma analogia que eu tô fazendo aqui. Então, aqui já todos os cavaleiros se reúnem, eles tentam, eles usam as armas de Libra, né? O Doku vai lá e diz, não, vamos usar as armas de Libra que são tão fortes, que podem rasgar estrelas, que quebraram lá os pilares de Poseidon. Então elas conseguem libertar, quebrar essa parede. Cara, me esqueci o nome da parede, é um nome muito foda, cara, é um nome muito foda. Algo que é algo parecido com o bíblico. Então, eles, Cursitos, eu acho, não sei se é o Cursitos, não tô lembrado. Então eles tentam, mas não conseguem. Até que no momento que eles percebem que, na verdade, a única maneira... antes eu tinha até esquecido que nesse momento, nesse segundo ato, está a antena sendo guiada pro Shaka no submundo, entendeu? Então, a antena, Shaka, ele... No primeiro ato ele se deixa morrer para que quando ele estiver no submundo ele consiga guiar a antena mais facilmente até os Campos Elísios para que eles lá possam derrotar Hades. É uma coisa que eu achei bem interessante. Então lá, eu acho que, se eu não me engano, o Shaka, eles falam para eles, pra gente quebrar essa parede, a gente precisa todos os Cavaleiros de Ouro estarem aqui. Por quê? Essa parede, ela tá na camada mais profunda do submundo, onde o sol, que é a vida, a esperança, a luz, ele não consegue penetrar. Porque isso aqui tá tão profundo, nas trevas, no pecado, na maldade, que a luz do sol não consegue penetrar essa parede. Então só o poder da luz do sol, do divino, do que é bom, pode quebrar essa parede. E como é que a gente pode assimilar a luz do sol e da bondade? A junção de todos os 12 Cavaleiros de Ouro. Por quê? Os 12 Cavaleiros de Ouro, eles representam a justiça, a verdade, a coragem, tudo que é bom, entendeu? Então estão lá, eles têm que se reunir. Inclusive, você vê que uma forma de redenção do Máscara da Morte, de Afrodite, que eram maus Cavaleiros de Ouro, foram quando eles tiveram que reencarnar como espectros. No anime eles botaram como se fosse, eles ainda eram filhas da puta, até derrotam eles de maneira, o Mu derrota eles de maneira rápida no anime, mas você vê lá que é algo, quando eles retornam, você vê que é algo que eles, aquilo dali foi meio que o purgatório deles, pra eles meio que eles se curarem da maldade dele, uma redenção pra eles serem perdoados da maldade dele. Então eles voltam novamente, todos os cavaleiros. Inclusive nessa cena que tem a última cena de vida lá do Kenan, que eu coloquei lá no último episódio também, de cavaleiros. Então todos os cavaleiros meio que ressuscitam espiritualmente, até inclusive o próprio Aiolus, Aiolia também, tá ligado? Eles estão lá, Aiolus guiando eles, como sempre, que foi o primeiro cavaleiro de ouro a morrer dessa geração. Ele morreu de forma inocente, né? O cara foi lá assassinado pelos próprios companheiros. Então, eles vão lá e guiam, e a junção deles, as armaduras de ouro, brilham tão forte ao ponto de similarem à luz divina do sol. Eles vão lá e conseguem, num ataque só, se sacrificando, usando todo o seu poder no máximo, para quebrar o muro onde divide o paraíso, né? Os Campos Elíseos do submundo. Aí se começa o terceiro ato. Aqui nesse terceiro ato, os Cavaleiros de Ouro, os Cavaleiros de Prata já, não é prata não, cara, os Cavaleiros de Bronze, os cinco principais, seguem para os Campos Elíseos. Ah, antes disso, todos os cavaleiros, tirando o Ikki, todos os outros quatro cavaleiros tinham nas suas armaduras banhadas o sangue de Antena, né? Um sangue divino. Então, isso é bom ressaltar, porque nesse último arco agora, foca nisso, né? Vai ser muito importante nessa parte. Então lá eles conhecem os deuses gêmeos, Hypnos e Thanatos, e aqui lá é onde tem a batalha final lá contra Hades. Onde os cavaleiros com poder, eles tentam derrotar Hypnos e Thanatos usando até as armaduras de ouro, mas eles não conseguem, as armaduras de ouro são destruídas. E lá no mundo do no, na superfície, onde fica o mundo dos humanos, tá chegando o eclipse, né, quando a Terra vai ficar totalmente escura, que é onde Hades vai estar no seu poder máximo. Lá tá a irmã, a Seika, a irmã do Seiya, que ele tanto procurou, que depois foi esquecido no anime. nos primeiros arcos, ele sempre tá falando, nossa, eu tenho que procurar minha irmã. Aí depois, nas 12 casas em diante, aí ele esquece essa merda desse arco dele, tá ligado? Mas aqui ele retorna esse arco, ele lá esperando a irmã dele, cara. Então a irmã dele ora pra ele, ele tá lá todo fudidão, e tá lá em cima na superfície a irmã dele orando. Pedindo, intercedendo por ele. E é lá onde o Seiya, ele consegue liberar a sua armadura de ouro, a Kamui lá, a armadura divina, né, de Pegasus. E depois em seguida tem o Shiryu, o Yoga, o Shun. E só falta o Ikki, né. O Ikki, ele chega no final, quando o Hades, ele reencarna, ele volta novamente em corpo. Ele ataca o Ikki acaba batendo em Antena, que a Antena tá lá aprisionada lá. E ele acaba se banhando com o sangue de Antena. E lá também ele consegue sua Kamui, a sua armadura divina. E lá eles conseguem derrotar o Hades. Ele vem, inclusive ele olha pro Seiya e ele revê lá o como é o nome lá, o Tema, né? O Cavaleiro Tema, que é o último Cavaleiro de Ouro, que foi o último cavaleiro a ferir ele. Então ele marca muito que o Cavaleiro de Pegasus é o cavaleiro que foi o único cavaleiro que feriu ele. Então sempre teve essa questão do Cavaleiro de Pegasus ser o cavaleiro mais fiel à Antena, né? Entendeu? Então ele percebe, se ele olha pra ele e vê que o ser é a reencarnação do Tema, que é o último cavaleiro de Pegasus que feriu ele. E lá eles conseguem derrotar. Na forma lá, com aquela questão, o poder da amizade, essa coisa que a gente já conhece na cultura do Shonen. Eles conseguem derrotar o Hades, eles conseguem derrotar o mal, o maligno. Só que pra todo esse arco, tudo isso daí gera uma consequência. E que seria essa consequência? Que no final das contas, mesmo depois de todas essas batalhas, depois de todas essas superações, no fim das contas, o Seiya, ele acaba se desgastando tanto ao ponto que depois da batalha de Hades, ele fica tão fraco, tão fragilizado, que ele entra num estado quase catatônico. Tanto que ele acaba tão fraco que ele não consegue mais nem ver a irmã dele mais, entendeu? Ele não consegue conhecer a irmã dele novamente, rever, na verdade, a irmã dele novamente. E ele fica naquele estado catatônico dele, a Athena cuidando dele, a Saori cuidando dele, enquanto os outros cavaleiros vão lá e seguem a vida deles. Aí é nessa deixa que esse... Porque parece que ele é atingido pela espada de Hades e deixa ele nesse estado catatônico. Então é nessa deixa que o autor ele coloca, que não foi colocada muito no anime, que no anime eles terminam lá o arco, vitória, todo mundo ganhou, foda-se, acabou. Fica um pouco mais ambíguo, né? Mas é isso que quando você assiste, você acha que é assim. Mas pra quem lê o mangá, o autor ele deixou esse meio que essa brecha pra o que seria o novo arco dele, que seria o Next Dimension, né? Que é, até hoje ele tá continuando com essa porra e não terminou até hoje. Ele nunca, acho que nunca vai terminar, que esse corno nunca vai terminar essa porra. Mas tá aí, esse é o arco de Hades, que eu acho que é um arco muito bom, é o melhor arco de Cavaleiro do Zodíaco, que ele tem muitas coisas pra se absorver. Não tinha como explicar todo o arco desde o começo, porque ele fica 2-3 horas explicando, falando, porra, que essa parada aqui tem mensagem, essa porra aqui passa mensagem, tá ligado? Isso aqui passa mensagem demais, isso aqui dá pra pegar uma analogia foda. Mas o tempo tá estourando. Então, o Hernani falou, faz de 20 a 25 minutos. Eu tô aqui já é 30 minutos, tá ligado? Mas é assim mesmo. Esse é o arco de Hades. É um arco que eu acho que ele é muito perfeito. Ele é muito bem construído. Ele tem várias simbologias legais e interessantes. Ele tem várias referências muito boas. A melhor de todas é esse paralelo que ele faz com o Inferno de Dante, no que eu chamo de segundo ato. Mas o final também é muito bom. A armadura de Hades, eu acho que o design da armadura é muito boa. É uma armadura negra, né? Até o visual de Hades, ele é um visual quase feito angelical, para mostrar, ter aquela semelhança com Lúcifer e tudo mais, né? Que era um ser de luz angelical, que se corrompeu, que se tornou mal. Então ele tem essa aparência angelical, mas toda preta, né? Com os cabelos negros, ao mesmo tempo meio avermelhado, uma armadura totalmente preta, mas com asas de querubins, né? Que parece, se não me engano, Lúcifer, ele era um querubim. Então, são essas analogias, até no design do personagem, que faz com que a pessoa olhe e dize, porra, Cavaleiro do Zodíaco é mais do que lutinha e tipo Saori, tá ligado? O Cia gritando Saori. Tem algo de interessante. Então, se vocês puderem, revejam esse arco de Cavaleiro do Zodíaco, que é muito bom. A dublagem tá muito boa também, não tem nem como negar. Então, é um dos melhores arcos de anime. É o melhor arco de Cavaleiro do Zodíaco. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comentem embaixo o que vocês acham da saga de Hades. É uma saga muito boa, é uma saga legal. Se vocês gostavam mais desse arco, do arco mais antigos. Porque o mais famoso é as 12 casas, né? Então, mas comentem embaixo na opinião de vocês o que vocês acham também sobre Cavaleiro Zodíaco. Se tem que continuar, porque parece que esse Next Dimension aí tá aí. Tem um 13º Cavaleiro de Ouro, né? O Serpentário. O cara aí é brabo, velho. Se você olhar o mangá, o cara é muito forte, cara. O cara tem um nível Deus ali de poder. Então, espero que vocês fiquem com Deus. Ah, antes, eu ia me esquecendo. Se inscrevam aí no meu canal, pessoal. Eu vou deixar o link aí embaixo do meu canal. A gente tá chegando quase a 1.000 inscritos lá. E tem vários vídeos legais que vocês podem gostar. Vários episódios de podcast com temáticas de esquizofrenia lá. Eu sei que muitos ouvintes gostam. Inclusive, muitos episódios são muito bons. É só eu reclamando do Brasil, do Bostil, né? Do Bananil. Então, vocês vão gostar bastante. Então, se inscreva aí no meu canal, aí embaixo. Deixe seu like ainda aí no vídeo e compartilhe esse vídeo para alguém que gosta desse conteúdo. Então, espero que vocês fiquem com Deus. Beleza, valeu e falou. Vou abrir